estão a retomar os nossos trabalhos. Temos um ponto 2 da ordem de trabalhos que tem a ver com questões relacionadas com o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Trata-se de uma decisão unânime da Comissão, vinda aqui do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social. Como este debate é feito com base num requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, eu darei a palavra em primeiro lugar ao Sr. Deputado Eugénio Rosa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que nós apresentámos o requerimento, efetivamente, para que a situação do Fundo de Estabilização fique totalmente clarificada. Nós já abordámos, ao longo de todo este processo, têm sido levantadas questões por várias vezes sobre o Fundo de Estabilização Financeira de Segurança Social, mas as respostas dadas pelo Governo, eu penso que é considerado por muitas bancadas que ainda é totalmente insuficiente. É uma questão que nos preocupa e certamente também preocupa muitos os portugueses. O Fundo de Estabilidade Financeira de Segurança Social é financiada com descontos dos trabalhadores, principalmente com descontos dos trabalhadores. É um fundo que tem como objetivo também garantir a sustentabilidade financeira da Segurança Social. No relatório de sustentabilidade que acompanha o orçamento para 2009, prevê-se a sua utilização a partir de 2039. Portanto, é uma questão muito importante para os trabalhadores e para todos os portugueses. Nós temos levantado questões sobre as aplicações, sobre a consistência e o que aconteceu, qual foi o impacto desta crise nas aplicações da Segurança Social, do Fundo de Estabilização da Segurança Social. O Sr. Ministro tem-se recusado a fornecer os dados para um perfeito esclarecimento, já utilizou vários argumentos. Um deles, se estou bem informado, foi que não era possível dar esses documentos, essa informação, primeiro porque dizia que era um fundo fechado. Eu acho que o Sr. Ministro está mal informado. Em segundo lugar, peço que agora a justificação mais recente é que isso ia dar dados vitais à concorrência. Parece-me que foi essa a explicação que utilizou em declarações públicas, também, do seu ponto de vista técnico, não tem qualquer sustentabilidade. Basta ver que os fundos de investimento e outros fundos fornecem, até porque estão obrigados por lei, essa informação e não é por isso que perdem a sua competitividade. Eu estive a analisar os poucos elementos que o Governo forneceu, um quadro até de uma letra muito miúda, talvez para a gente nem conseguir ler, portanto, com grandes dificuldades de leitura, e mesmo assim, relativamente aos dados que nos foram fornecidos, levantam-se algumas dúvidas que eu quero já vou pôr ao Sr. Ministro. Primeira coisa é que estão aplicados em ações cerca de 20,7%, corresponde a cerca de 1.710 milhões de euros. No entanto, para além desta aplicação, também há aquela chamada reserva estratégica, 2,3%, que somados dá 23%. Uma parte importante das aplicações e ações é em dólares, portanto, parece, à primeira vista, parece que foram aplicadas em ações de empresas americanas ou de fundos americanos, onde a quebra foi, resultante da crise, foi extremamente grande. Em Portugal mesmo, se nós analisarmos a evolução das cotações neste ano, chegamos à conclusão que houve uma quebra nas ações cerca de 40%, só referente a este ano. Nos Estados Unidos e nessas aplicações externas, a quebra poderá ter sido maior. Eu digo poderá ter sido porque até aqui não foram fornecidos quaisquer dados para se poder ter uma proposta, uma conclusão consistente. Se nós admitirmos que a quebra nas ações foi apenas de 40%, relativamente aos 1.900 milhões de euros que são investidos em ações, incluindo a chamada reserva estratégica, que é uma aplicação em ações de empresas importantes, mas que são, também são aplicações, se nós admitirmos que houve nessas ações uma quebra de 40%, e estou apenas a fazer uma simulação com o objetivo do Sr. Ministro depois poder esclarecer, isto representaria uma quebra, já não digo apenas em valores reais, mas em valores potenciais, até utilizando a designação que vem nesta informação, a valores de mercado, poderá atingir entre 500 a 600 milhões de euros. O Sr. Ministro vai dizer que não é verdade, eu espero que não seja verdade, mas era bom que o Sr. Ministro provasse para a gente, para todos nós, pudéssemos ficar tranquilos. Portanto, é perante esta situação, perante esta incerteza e perante a falta, a recusa do Governo a dar informação para tranquilizar os portugueses, que eu lhe coloco algumas questões. E até porque há uma situação que para nós é estranha, e gostava que também o Sr. Ministro explicasse, este fundo estabilidade financeira da Segurança Social é gerido por um instituto de gestão de fundos. Este instituto de gestão de fundos tem um conselho consultivo. Nesse conselho consultivo participam parceiros sociais. Um dos objetivos ou uma das funções desse conselho consultivo é precisamente fazer o acompanhamento da aplicação deste fundo. Ora bem, o que é que se tem verificado a este nível? Em primeiro lugar, este ano não se realizou uma reunião que normalmente se realiza para a aprovação das contas de 2007, estranhamente. Em segundo lugar, nem é fornecido a este fundo os dados que são essenciais para fazer um bom acompanhamento da carteira do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. É perante este contexto pouco transparente que eu gostaria de colocar ao Sr. Ministro um conjunto de questões concretas em relação às quais eu pedia que não as entendesse como provocação, mas apenas com o desejo de obter uma informação que acabasse com as dúvidas e com estas dúvidas permanentes que nós temos sido confrontados e que a própria comunicação social tem refletido. A primeira questão que eu gostaria de colocar ao Governo é se o Governo confirma ou não que as perdas potenciais, e já não falando das reais, também gostaria de ver as reais, que resultam, portanto, de negócios efetivados, mas se as perdas potenciais deste fundo, portanto, não estão garantidas que sejam recuperadas. A gente pode dizer que a médio e longo prazo seja recuperada. É apenas um desejo, apenas uma intenção. Poderão ter atingido os 500 milhões de euros, pelo menos, fruto das aplicações que fizeram e também consequência desta crise que atingiu muito as ações. A segunda questão que lhe coloco é se o Governo está disponível para fornecer à Assembleia da República dados que permita esta fazer uma avaliação das perdas reais e potenciais do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. Outra questão que eu levantava no seguimento da intervenção que eu fiz é esta. Por razão, esses dados essenciais da carteira do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social não são fornecidos ao Conselho Consultivo do Instituto de Gestão de Fundos, tendo, e eu quando falo não são fornecidos, estou a falar na carteira, que os dados, cujos dados nós estamos aqui a pedir, ou seja, as aplicações concretas em ações, esses dados não são fornecidos ao Conselho Consultivo. A única informação que tem o Conselho Consultivo é aquela que foi dada à Assembleia da República. Um quadro muito agregado de aplicações que nem sabe onde é que foi aplicado, nem sabem que ações, em que países, etc. Sabemos em que moedas, é a única coisa. Outra questão que levanto e é a última. Por razão, o Conselho Consultivo do Instituto de Gestão de Fundos não se reuniu em 2008 para aprovar as contas de 2007 como está obrigado por lei. Portanto, são este conjunto de questões concretas que deixo ao Sr. Ministro e que lhe peço que também responda de uma forma concreta para que as dúvidas sobre este fundo, que é fundamental para os trabalhadores e é um instrumento importante de sustentabilidade da Segurança Social, acabem definitivamente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro prefere responder ao conjunto das perguntas feitas pelos Srs. Deputados, de forma que eu registrarei as inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, do PSD. Muito passo à mesa, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu sei que a hora vai longa, mas essa não costuma ser a regra da nossa Comissão, Sr. Presidente. A regra da Comissão, nomeadamente sobre uma matéria desta importância, é que, perante o requerimento de um grupo parlamentar, o Sr. Ministro responda diretamente, eu já nem digo a todos, mas pelo menos ao primeiro grupo parlamentar. E parece-me que isso, de facto, seria muito mais adequado, Sr. Presidente. E havendo uma alteração das regras do jogo, entre aspas, eu gostava de perceber porque é que ela acontece neste momento, numa discussão que se calhar já podia ter acontecido, mas ainda vai acontecer, porque não parece que seja muito normal, até perante a importância deste assunto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A sugestão foi da minha autoria. Não sabia que era esta a prática desta Comissão. Outras Comissões terão uma prática diferente. De qualquer forma, eu pergunto ao Sr. Ministro se pretende então responder já diretamente às perguntas já feitas até este momento. Palavra então, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por esclarecer aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Jânio Rosa relativamente à natureza das intervenções que tive a oportunidade de ter nesta Comissão, suponho que será pelo menos a terceira vez que esta questão aqui é discutida, relativamente à densidade e à quantidade de informação que é fornecida. A minha referência aos fundos abertos e aos fundos fechados não foi uma referência da minha iniciativa, foi uma referência em resposta a uma questão colocada pelo Sr. Deputado, que se referiu que alguns fundos tinham discriminado todas as aplicações. E isso é verdade, esses são fundos abertos, enquanto que há alguns outros fundos que não têm essa discriminação. Aquilo que, por outro lado, disse e mantenho, o Sr. Deputado discordará, que a descrição pormenorizada de todas as aplicações que este fundo tem, que é um fundo que está no mercado financeiro, que tem como objetivo rentabilizar o melhor que pode a sua carteira, os seus recursos financeiros, as suas dotações financeiras, que tem como critério de avaliação do seu desempenho a comparação com um benchmarking que é construído a partir das rentabilidades de fundos similares, que, obviamente, que a exposição, penso que é uma coisa que qualquer pessoa entenderá, que a exposição de todas as aplicações, obviamente, nós estamos no mercado. Sei que o Sr. Deputado conhece bem o funcionamento do mercado. O mercado é algo em que se concorre. Em que se concorre pelas melhores aplicações possíveis. Em que, nomeadamente, uma instituição que tem como objetivo bater a concorrência na rentabilidade, tendo ela umas regras que alguns até consideram, já ainda esta semana vi escrito, excessivamente rígidas, obviamente tem que ter instrumentos de gestão. E esses instrumentos de gestão, qualquer pessoa compreenderá isso, é que naquela componente competitiva, comercial, ela não divulga ao mercado, em geral, não divulga de forma aberta todas as aplicações que tem. Eu lembro ao Sr. Deputado que já aqui disse, que o Sr. Deputado pode considerar isso uma resposta redonda. Eu considero isto um aspecto fundamental desta questão, que é as regras a que está obrigado o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, nomeadamente as regras em termos de exposição da componente de valorização, da componente variável das suas aplicações, que são regras extremamente rigorosas no sentido de limitar os riscos de exposição excessiva desse fundo a oscilações do mercado. Obviamente que na situação em que o mercado funciona e na situação que vivemos do ponto de vista financeiro internacional, a componente de ações do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social teve as consequências que as generalidades dos fundos tiveram, ou seja, uma degradação do seu valor de mercado. Os dados que nós divulgámos foram dados agregados, eu suponho que toda a gente os percebe, do impacto desta situação ao último mês em que o Instituto nos forneceu essa informação. Aliás, como fornece também como também fornece, aliás, com mais detalhe, ao Conselho Consultivo. Ao Conselho Consultivo do Instituto de Gestão dos Fundos de Capitalização da Segurança Social. Portanto, não, Sr. Deputado, o Sr. Deputado utilizará os meios que entender. O meu compromisso é, obviamente, o compromisso de, com a periodicidade que é utilizada por fundos, pelos fundos semelhantes a este, a informação da rentabilidade dos fundos ser aqui, ser divulgada, como sempre foi divulgada, entender que o Governo tem a obrigação de fornecer mais informação, que fará utilizar os instrumentos que terá ao seu alcance. Eu julgo que o meu dever perante os portugueses é informar qual é a situação. Mas é também defender o interesse público. O interesse público passa por, no que toca à componente de capitalização do fundo, à componente de capitalização todas, à componente de fundos de valor variável, não fornecer mais informação do que aquela que é necessária para compreender se, sim ou não, os fundos estão a ser bem ou mal aplicados. É isso que interessa aos portugueses. Como é que isso se vê? Comparando com o que existe no mercado. Porque, gostemos ou não, trata-se de aplicações no mercado. Se o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social tivesse uma rentabilidade inferior àquela que têm os fundos semelhantes, eu isso sim, eu. Então, vamos averiguar, vamos tirar todas as isolações. Enquanto não o tenha e não o tendo, julgo que nós devemos preservar as condições comerciais que regem o valor desse fundo. Portanto, os valores que eu estou disponível para dar são aqueles que já dei, publicamente, isso está citado agora, poderá recordar, relativamente à rentabilidade do fundo, em setembro, final de setembro, que era uma rentabilidade negativa do fundo no seu todo, 3.14.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Santos, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, uma questão prévia que se relaciona com a condução, não foi com a condução, mas com a forma como o Sr. Ministro responde ou não responde às questões que lhe são colocadas, porque o Sr. Ministro faz as considerações que entender e eu também farei as minhas considerações, entendendo que respondeu a algumas questões e outras não respondeu. Mas o que eu acho de mau tom, de facto, é a forma como o Sr. Ministro se dirige aos deputados, porque o Sr. Ministro faz uma classificação dos deputados, os deputados são intranquilos, os deputados não percebem, e claramente essa que sim, Sr. Ministro, sim, perfeitamente, toda a gente estava aqui e ouviu, o Sr. Deputado não percebe, é este estilo de discurso que o Sr. Ministro faz, e que eu acho de mau tom, até porque, naturalmente, que todos os deputados da oposição não percebem, é essa a forma como o Sr. Ministro se dirige a nós, e os deputados do Partido Socialista perceberão tudo, com certeza. Não adianta nada isso, não adianta rigorosamente nada, e sobre as questões colocadas, o Sr. Ministro estará como a Ministra da Saúde, sobre a despesa do sistema de saúde, porque o Sr. Ministro, não respondendo, eu presumo que não sabe. Foi colocada, nomeadamente, uma questão relativamente aos 169 milhões de excedentes da ação social. E essa questão não foi respondida. Nós estávamos de perceber porque é que houve os 169 milhões de excedentes da ação social em 2007 e resposta zero. Portanto, está como a senhora ministra, não sabe. Não respondeu, não sabe. Mas isto é uma consideração inicial. Em relação ao Fundo de Estabilização Financeira, o Sr. Ministro voltou a não responder. E eu vou-lhe explicar qual tem sido a atitude que o Sr. Ministro tem tido nesta comissão, julgo que é a terceira vez que o Fundo de Estabilização é aqui discutido. O máximo que o Sr. Ministro diz é que o Fundo de Estabilização, a aplicação bolsista que é feita daquela percentagem do Fundo de Estabilização, tem tido resultados melhores que os outros fundos de investimento. Isto é a frase que o Sr. Ministro tem dado. Agora, as questões que são colocadas não foi para saber se tem resultados melhores, ótimo, fico contente por isso. E repare que em nenhum momento eu estou a pôr em causa a decisão e a opção que é tomada relativamente aos investimentos que são feitos do fundo. Não estou a pôr isso em causa. O que eu estou a pedir é algumas informações que eu gostava de perceber qual é a evolução do fundo. E no que diz respeito à evolução do fundo, a questão das entidades privadas. Sr. Ministro, no programa do Governo, a páginas 74, diz assim: o Governo levará a cabo a contratualização com entidades privadas do setor financeiro da gestão de uma fração das verbas do Fundo de Estabilização, tal e coisa. Isto é o que diz no programa do Governo. É evidente que não vale a pena, Sr. Ministro, glosar a minha questão e referir-se às aplicações bolsistas como sendo aplicações privadas. Isso é uma brincadeira. A questão não é essa. A questão que eu coloquei, o Sr. Ministro afirmou que não, já afirmou que não, e era isso que eu queria confirmar-se, é, então, em face do que estava no programa do Governo, se a determinação de quais as aplicações bolsistas e a execução dessas aplicações bolsistas não estão entregues, adjudicadas, confiadas a entidades privadas, queria que me confirmasse isso, e depois de me confirmar isso, gostava também de perceber porque é que não, isso não foi feito. Sendo certo, também não estou a fazer nenhuma valoração sobre sim ou sobre não. Estou a perguntar, estava no programa do Governo, porque é que a opção, se não foi feito, porque é que não foi feito, para perceber, para entender, Sr. Ministro. Em relação ao fundo propriamente dito, gostava de chamar a atenção do Sr. Ministro para o projeto de relatório do Conselho Económico e Social, que vai agora à Assembleia para deliberação, mas que já esteve no Conselho Permanente e que, a páginas 17, recomenda ao Governo que seja reequacionado o perfil das aplicações do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, no sentido de garantir globalmente um maior nível de segurança das suas aplicações. Isto é o que consta do projeto de relatório. Perante isto, aquilo que eu lhe coloco, a questão que eu lhe coloco, Sr. Ministro, é: o Conselho Económico Social teve acesso à progressão, à evolução dos investimentos do Fundo de Estabilização, da percentagem da aplicação bolsista do Fundo de Estabilização, e em face dos resultados obtidos, irá aprovar ou não, eventualmente, esta recomendação, ou se é simplesmente uma recomendação de âmbito mais genérico, mais geral, em face da situação e da crise financeira que o mundo vive, recomendando alguma cautela. Em relação à questão do fundo, e aquilo que eu lhe perguntava, Sr. Ministro, que já lhe perguntei anteriormente, sendo que o Sr. Ministro não respondeu, só disse que tinha melhores resultados que os outros, não respondeu efetivamente, aquilo que eu lhe perguntava era exatamente qual é o valor do fundo, Sr. Ministro. Porque nós já requeremos isso por escrito e ainda não obtivemos essa resposta. E o Sr. Ministro não o referiu também. Portanto, eu perguntava-lhe qual é o valor do fundo. Em janeiro deste ano, qual é o valor do fundo? São os 1.700 milhões? São os 1.562 milhões? Em que momento? O Sr. Ministro não chegou a responder a isto. Isso confirma também aquilo que está no relatório do Instituto de Gestão dos Fundos da Segurança Social, que desde janeiro a setembro este fundo terá perdido 250 milhões de euros. Confirma isso. E em face disto, em finais de setembro, qual era o valor do fundo? E atualmente, agora em outubro, julgo que o Sr. Ministro deverá acompanhar a evolução, deverá acompanhar essa matéria, perguntava ao Sr. Ministro, agora em outubro, como é que se portou o fundo? Eu não lhe pergunto sobre a carteira. Naturalmente que compreendo que colocar a questão sobre a carteira, onde é que os investimentos são feitos, não faz qualquer sentido, e a explicação que o Sr. Ministro deu anteriormente, para mim, é perfeitamente válida. Mas questiono-lhe qual o valor do fundo. Quanto é que era em janeiro? São os 1.700 milhões? São os 1.562 milhões? Em que é que ficamos? É verdade que houve uma perda de 250 milhões, e o Sr. Ministro pode dizer que se portou melhor que outros fundos, fico contente por isso, mas, efetivamente, houve essa perda de 250 milhões, e o que é que aconteceu? De setembro até outubro, durante o mês de outubro, estamos em novembro, o que é que aconteceu com o fundo? Portanto, é essa a perspectiva que eu gostava de ter acerca da aplicação bolsista do Fundo de Estabilização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Santos. Sabe que nós estamos aqui na Assembleia da República, os senhores deputados pronunciam-se como entendem, os membros do Governo pronunciam-se como entendem. Mas permita-me que lhe diga, senhor deputado, eu aceito todas as críticas e todos os comentários à forma como me dirijo aos deputados. Todos, inclusive o senhor deputado. Mas tenho que lhe dizer, senhor deputado, que não lhe reconheço a autoridade moral para me criticar sobre a forma como me dirijo aos deputados, tendo em conta a forma como o senhor já se dirigiu a mim muitas vezes ao longo desta legislatura. Entendeu? Agora, eu passo a explicar com todo o detalhe que puder sobre as questões que me foram colocadas. Em primeiro lugar, relativamente à questão do programa de governo e das opções que foram feitas. Senhor deputado, eu respondi como respondi porque não tenho nenhum problema em repetir as respostas, mas essa questão já me foi colocada de forma explícita, clara, e eu respondi letra a letra sobre essa questão. Ou seja, eu vou repetir. Ou noutras sessões, não sei se os deputados estão presentes, não é, também não é uma questão que me compita avaliar, mas eu vou-lhe responder exatamente como respondi. O Governo colocou no seu programa a possibilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, ou Instituto de Gestão de Fundos, poder subcontratar entidades privadas para a gestão de parcelas do fundo. Pôs no seu programa, e eu já o defendi, aliás, perante críticas de alguns partidos da oposição, críticas perfeitamente legítimas, nomeadamente do Partido Comunista, que sempre criticou essa opção, e eu o defendi muitas vezes, o Governo colocou. Eu já o tinha defendido no passado, quando noutros tempos tive responsabilidades na área da Segurança Social, defendi essa possibilidade e continuo a defendê-la no plano teórico, dos princípios. Não vejo nenhuma razão para que, existindo instituições especializadas na gestão de fundos, que ofereçam melhores condições para a gestão de parcelas desse fundo, tranches desse fundo, o Estado não possa contratualizar com elas esse tipo de relação. O que eu já disse várias vezes, acontece é que nos contactos preliminares que foram sendo tidos pelo Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, com as várias instituições que poderiam estar interessadas eventualmente nesse tipo de negócio, a conclusão que sempre foi transmitida, face aos níveis de exigência que são colocáveis, foi que essa possibilidade nunca se tornou uma possibilidade concretizável, ou seja, nunca existiu nenhuma instituição privada que tenha apresentado qualquer espécie de proposta, mesmo em fase preliminar, qualquer espécie de modelo de gestão de uma tranche do fundo, que nos desse as garantias suficientes, e não estou a falar agora deste momento, isto já nos últimos anos, que nos desse as garantias, mesmo quando não havia a crise dos mercados bolsistas, que nos desse as garantias suficientes que nos permitissem ter uma expectativa elevada e a segurança suficiente, porque que essa aplicação daria melhores resultados que a aplicação que é feita pelos gestores do Fundo de Estabilização Financeira da Ação Social. Como isso nunca aconteceu, é assim, quando nós podemos estar disponíveis para um negócio, mas só o concretizamos se achamos que ele é vantajoso. Foi essa a situação, tão simples quanto isso. Estávamos disponíveis. Não apareceu nenhuma solução que nos tenha garantido o interesse público, do ponto de vista da segurança e da rentabilidade. E, portanto, nunca foi concretizada. Mas eu já disse isso várias vezes na Assembleia. Nunca foi concretizada. E, portanto, a aplicação, o modelo de gestão do fundo que é feito, é o mesmo modelo que hoje que existia desde que este diploma, que regula o funcionamento do fundo, foi aplicado. É tão simples quanto isto. Não julgo que isto não levanta a mais pequena dúvida. Se colocam questões, pode o Sr. Deputado colocar questões sobre discrepâncias entre o programa do Governo. Bom, nós não dissemos que o faríamos a todo o custo, mesmo perdendo o interesse público. Obviamente que isso não está em questão. Aceitamos, admitimos que, teoricamente, essa pode ser, especialmente num fundo que tem vindo a crescer, pode ser uma opção interessante. Infelizmente ou felizmente, conforme as opiniões, nunca se concretizou a hipótese. É tão simples quanto isso, não sei. Mas eu já disse isso várias vezes, repito com toda a tranquilidade. Ou com toda a segurança, se não gostar da tranquilidade. Relativamente, eu próprio tenho algumas dificuldades com o tempo, relativamente à questão do parecer, eu não conheço em detalhe o parecer do Conselho Económico e Social, mas obviamente que aquilo que é de conhecimento do Conselho, e é face a isso, naturalmente, que ele está a pronunciar, é sobre a estrutura, aliás, já ouvi aqui várias opiniões, é sobre a estrutura de aplicações do fundo que é determinada por um decreto-lei, ou por uma portaria, desculpa, que estabelece os tais 50, mais 25, mais 20, mais 5. É isso que é considerado. Que é considerado um modelo, por alguns, exageradamente exposto. Por outros, é considerado excessivamente rígido. Olha, se compararmos com os fundos, já uma vez dei essa informação, é perfeitamente... O fundo das pensões públicas da Finlândia tem em ações 40%. 40%. Da França tem em ações 60%. Da Irlanda tem em ações 66%. Da Noruega, 40%. Da Suécia, 60%. Desculpe, sem obrigações tem 40%. Da Suécia, 60%. Portanto, outros fundos que têm características semelhantes do ponto de vista da sua relação com o sistema, ou pelo menos do ponto de vista do financiamento do sistema de pensões, têm exposições a ações muito mais elevadas do que o Fundo de Estabilização. Eu tenho ouvido muitas opiniões, ainda hoje, como disse, ainda li um analista neste fim de semana, uma opinião dessa natureza, que este modelo é um modelo excessivamente rígido. E é, obviamente, sobre isso que o Conselho está a pronunciar-se, porque ele não tem outra informação, que não aquela que têm os senhores deputados. Ó, senhor deputado, por favor... Perfil, uma aplicação em obrigação é uma aplicação. Em obrigação estrangeira é uma aplicação. Em imobiliário é uma aplicação. Em ações é uma aplicação. Sr. Deputado, isso é o mínimo.
Perfil, aplicações.
Sr. Deputado, sobre isso só há uma coisa a fazer. É fazer a acariação com o Conselho Económico e Social para eles dizer onde é que foram buscar a informação sobre aquilo que, obviamente, não possuem e, obviamente, que como é, com toda a naturalidade, é perfeitamente legítimo alguém pronunciar-se, e creio que aqui ao longo na bancada haverá várias opiniões, sobre se o perfil de risco deste tipo de estrutura é ou não é excessivo. Há opiniões distintas aqui em todas as bancadas. Ali. Certo, não, peço desculpa se estou a invadir a vossa... se estou a exagerar, mas eventualmente a bancada do PCP considerará um perfil excessivo de risco. Provavelmente a bancada do PP poderá considerar um perfil de risco não tão excessivo assim. Mas obviamente que é a partir dessa informação. Pois, o senhor deputado disse que eu tenho-me limitado a dizer, como informação relevante, que o fundo tem melhores resultados que o fundo semelhante. Eu considero isso uma informação relevante, mas não disse apenas isso, senhor deputado. Disse muito mais do que isso. Disse que em setembro último, a rentabilidade do fundo de estabilização financeira desde o início do ano, era de menos 3,14%. Menos 3,14%. Disse isso publicamente, é de conhecimento público, deu capa de jornais. Se o senhor está a dizer que eu não digo nada sobre o fundo, se eu estou a dizer qual é a rentabilidade em final de setembro, também lhe posso dizer qual é a comparação do fundo de estabilização, agora não em final de setembro, porque os outros fundos só os dão semestralmente, veja lá, como nós somos tão... estão fechados nos outros fundos dos outros países, só os dão semestralmente, mas comparação semestral, na Finlândia tinham 2 pontos abaixo do nosso. Na França, 6 pontos abaixo do nosso. Na Irlanda, 8 pontos abaixo do nosso. Na Noruega, 6 pontos abaixo do nosso. E na Suécia, 5 pontos abaixo do nosso. Esta é a avaliação comparada dos fundos que eu há pouco falei. Também não é muito difícil de compreender porque é que eles têm rentabilidades inferiores nestes pontos todos ao Fundo de Estabilização Financeira em virtude do perfil das suas aplicações. Repito, do perfil das suas aplicações. Depois, Sr. Deputado, também não me considero que seja irrelevante. Saúdo o Sr. Deputado. Por ter afirmado, a meu ver bem, que o detalhe da informação ao nível das ações não era algo que favorecesse o interesse público, mas julgo que já é do interesse público saber, e informação que foi trazida, aliás, nunca tinha sido debatido também, este tema raramente foi debatido com algum detalhe na Assembleia, razões que se compreendem, saber que, por exemplo, o fundo está proibido de ter, na componente variável, mais de 1% dessa componente variável numa aplicação autónoma. Quer dizer que ela tem que ter, na pior das hipóteses, 100 aplicações diferentes para atingir aquilo que é neste momento os 21% de aplicações no mercado das ações. Sr. Deputado, se esta informação não é informação relevante e informação que ajude a compreender qual é que é as estratégias de gestão, o modelo de gestão e a rentabilidade do fundo, não sei o que mais do que isso, Sr. Deputado, seria dizer, de facto, quais eram as ações que o Instituto tem, e isso eu julgo que não posso fazer, não devo fazer, em defesa da rentabilidade do fundo e da sua situação no mercado, ou seja, quer dizer, em defesa do interesse público. Assim que os dados nos permitirem, de novo, ao Instituto apresentar-nos a sua rentabilidade e a sua rentabilidade comparada, como fez em setembro, face ao benchmarking, não face aos outros fundos europeus, obviamente que daremos essa informação a todos os senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não registro nenhum pedido. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, este é um tema muito sério e não verá do CDS nenhuma atitude menos responsável. Este tema é um tema que existe todos os agentes políticos com uma enorme responsabilidade. Mas, Sr. Ministro, só é possível que haja responsabilidade entre os agentes políticos quando a relação é transparente, a informação é transparente e quando se fala a verdade, nomeadamente na Assembleia da República. Sr. Ministro, no dia 7 de outubro, nós tivemos uma reunião desta Comissão, onde eu próprio lhe perguntei como é que estava composto este Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social, 7 de outubro, muito antes de ter vindo qualquer notícia sobre o BPN, e logo na altura o Sr. Ministro, propositadamente, escolheu não responder a um conjunto de questões que a bancada do CDS lhe tinha colocado. Logo nessa semana, na ausência de respostas, eu fiz por escrito um requerimento ao Governo pedindo as linhas mestras da composição do fundo e as linhas mestras da forma como o fundo estava composto, nomeadamente quanto ao perfil de risco. Até o momento ainda não recebi resposta a esse requerimento. E este problema, senhor, esta é a primeira crítica que eu quero fazer, senhor Ministro, é o facto de, não indo, obviamente, porque ninguém lhe pediu isso, à composição, ação a ação, investimento a investimento do fundo, não é isso que ninguém lhe pediu, mas é um problema de transparência, é um problema de trazer à Assembleia da República, a grupos parlamentares responsáveis, as linhas mestras desta mesma organização e sabermos como é que está detalhado e quais é que são os perfis de investimento deste mesmo fundo. E até ao momento, Sr. Ministro, continuamos sem o saber. Mais, Sr. Ministro, no debate da generalidade do Orçamento de Estado, disse o Presidente do meu partido, deputado Paulo Portas, fez uma pergunta muito simples ao Governo, que era saber se, depois de, em julho deste ano, a Moody's ter revisto o perfil de risco do BPN, saber se teria sido prudente, avisado, responsável, manter este nível de depósitos naquele banco. Na altura, de uma forma que nós já conhecemos, que é típica do Sr. Primeiro-Ministro, que o Primeiro-Ministro, bastante alterado, começou a chamar irresponsável à bancada do CDS. Verdade seja dita, 3 ou 4 dias depois, descobrimos que, afinal, em agosto deste ano, a Segurança Social levantou 300 milhões de euros do BPN. A primeira coisa que eu gostava de lhe perguntar era se confirma esta informação, ou ao contrário, até ao momento não ouvi desmentida, e sei que, vejo que o Sr. Ministro foi uma das fontes desta notícia, e, portanto, tê-la-ia desmentida imediatamente. Se isto é verdade, e peço que lhe confirme, se não lhe parece, Sr. Ministro, ou melhor, ao contrário, mantém o que dizia na altura, parece-lhe que foi prudente do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social manter durante todo este tempo cerca de 500 milhões de euros num banco que os analistas internacionais vinham a dar sinais de algumas dificuldades? Esta pergunta é muito importante, Sr. Ministro, porque tem a ver com a confiança que cada um dos portugueses pode ter ou não pode ter neste Fundo de Estabilidade Financeira. Isto é muito importante. Segunda questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro dizia nesta peça de jornal que eu já referi, que a Segurança Social, o Fundo de Estabilidade Financeira, escolhe os bancos também de acordo com o volume de negócios que têm com a Segurança Social. Está aqui, não vi desmentido, está aliás entre aspas, penso que são palavras suas. Gostava de saber, nesse sentido, qual é que é o volume de negócios que a Segurança Social mantém normalmente com o Banco Português de Negócios. É um banco que não parece ser um dos maiores bancos portugueses, não é um banco com um extraordinário impacto no sistema financeiro, não sabia que teria tanto volume de negócios com a Segurança Social, gostava de fazer essa pergunta também muito diretamente, porque Então, sinceramente, não compreendo como é que era possível ter um depósito de 500 milhões de euros no BPN se, eventualmente, o fundo de estabilidade não seria tão... se o volume de negócios não seria tão elevado quanto isso. Terceira questão, Sr. Ministro. O Sr. Ministro pode agora querer, de uma forma um bocadinho... aligerando responsabilidades, dizer que não tem nada a ver com o Conselho Económico, com o SES, com o Conselho Económico Social, com a sua Comissão Permanente, mas a verdade é que eu próprio tive a oportunidade de fazer essa pergunta. O Conselho Económico Social, do qual grande parte das pessoas que estão nesse Conselho Económico Social fazem parte da Comissão de Acompanhamento, nos referiram aqui que várias vezes têm feito perguntas, várias vezes têm pedido informação e que há alguma opacidade na transmissão dessa informação até aos próprios, às próprias pessoas que estão na Comissão de Acompanhamento. E, portanto, eu tenho um pouco, quando o Sr. Ministro chega aqui e diz: ah, não há problema nenhum, este fundo é acompanhado por uma Comissão de Acompanhamento, tem vários parceiros sociais, e depois os parceiros sociais que cá vêm dizem-nos que, de facto, têm algumas dificuldades em saber o que se passa. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu achei muito curioso ver neste parecer do Conselho Económico Social que o Conselho Económico Social aponta para uma gestão mais prudente, para um perfil de investimento mais conservador do Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. E gostava de ouvir, obviamente, o seu comentário sobre isto. Não parece que seja possível que o Ministro da Tutela passe sobre este comentário do Conselho Económico Social sem sobre ele se pronunciar. Concorda com o Conselho Económico Social dizendo que o perfil de investimento tem que ser mais conservador? Sim ou não, Sr. Ministro?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mota Soares, vamos primeiro proceder aqui a alguns esclarecimentos prévios. Sabe que o sistema de segurança social tem uma organização, não suponho que seja excessivamente complicada, mas tem ainda alguma especificidade. Sr. Deputado, se há algo que não ajuda nada, há transparência, há clareza e há certeza no debate, é nós, como diz o povo, misturarmos alhos com bugalhos. Nós estamos aqui a falar do Fundo de Estabilização da Segurança Social. E o deputado vai falar do BPN. O que é que uma coisa tem a ver com outra? Senhor deputado, o Fundo de Estabilização da Segurança Social é um fundo autónomo, gerido por uma equipa autónoma, aliás, pequena e sediada no Porto, que apenas gera os fundos transferidos a título definitivo pela Segurança Social para esse fundo de capitalização. Não faz aplicações nem depósitos nos bancos. Não faz aplicação nem depósitos de curto prazo. Tem que gerir um fundo segundo aqueles critérios que eu há pouco referi, e posso referir mais, que são critérios, quer de gestão, quer critérios legislativos, de uma portaria elaborada em 2004. Aquilo que o Sr. Deputado estava a falar do Banco Português de Negócios era de outra coisa. Era da gestão de tesouraria do Instituto de Gestão da Segurança Social. Eu volto a explicar o que já expliquei dezenas de vezes, mas falo-ei de novo com todo o gosto. Que é, como sabe, o volume de recebimentos e de pagamentos da Segurança Social é superior a 22 mil milhões de euros, como vimos ainda há pouco no debate do orçamento. Ora, isso provoca ou exige, como entender, a existência de um volante de tesouraria muito significativo. Andará à volta dos pagamentos, pelo menos, dos pagamentos que fazem durante um mês. Até porque o momento de entrada das receitas na Segurança Social e de saída é diferente. Portanto, há uma gestão de tesouraria. E essa gestão de tesouraria, obviamente, também, julgo que todos concordaremos, não é feita nos... é feita com o Instituto de Gestão Financeira, sem nenhuma ligação com o Instituto... com o Instituto de Capitalização. Nenhuma, nem institucional, nem financeira, nenhuma. Quando entra dinheiro no fundo de Estabilização Financeira, ele é a título definitivo. Deixa de fazer parte do sistema de Segurança Social no sentido mais restrito. Portanto, as aplicações são feitas, são apenas aplicações de tesouraria. E são essas aplicações de tesouraria que estamos a falar quando falamos das aplicações do Banco Português de Negócios. Portanto, não há nada das aplicações do Fundo de Estabilização que tenha a ver com o Banco Português de Negócios. São aplicações de tesouraria. Depois, essas aplicações de tesouraria são feitas, como há pouco expliquei, em função de um plano de tesouraria, que não movimenta normalmente, suponho que nunca terá movimentado, se bem que a gestão não seja feita naturalmente por mim, é feita por uma equipa que é responsável por isso, nem por nenhum Estado de Estado. Normalmente, tanto que eu tenho conhecimento, não se gera ali movimentos de 300 milhões de contos para ali e para lá. O que há são aplicações, normalmente bem mais pequenas, 30, 40, 50, 100 milhões no máximo, de que durante 15, 20, 30, 40, 50, 90 dias no máximo, são colocados nos diversos bancos do sistema financeiro para serem rentabilizadas, numa rentabilidade de curto prazo. Até serem necessárias para pagar prestações. Portanto, quando elas vencem, ou são levantadas porque é preciso pagar prestações, e porque todo o resto do fundo de soberania está aplicado com prazos de vencimento mais longos, ou então é renovado, e por isso mesmo, isso gera ciclos oscilantes em todos os bancos, 7, 8, 9 bancos com que normalmente a segurança social funciona. Foi assim que aconteceu com o Banco Português de Negócios. Aplicações de tesouraria que não colocaram em risco nenhum fundo da segurança social, que foram geridas como foram geridas com os outros bancos. É natural que num mês se tenha mais dinheiro, que até numa semana pode dobrar o dinheiro. Aliás, a situação que alguns quiseram fazer dela, uma notícia política que aconteceu em 2007, em 2008, com o Banco Português de Negócios, tinha acontecido muito semelhante em 2007. Picos de depósitos nos mesmos meses, ou em meses desfasados, que depois caíam para valores às vezes quase nulos. Em alguns bancos é assim. Pode estar umas centenas de milhões de euros e no mês seguinte estar 20 milhões. Depende do ciclo. É assim que uma instituição responsável gera uma tesouraria. Que tem uma responsabilidade desta dimensão. Portanto, não houve aqui, não há aqui assim nenhuma contaminação a estas duas coisas. Isso penso que é absolutamente essencial que fique completamente claro. E por isso mesmo não houve aqui nenhuma exposição a nenhuma instituição que tenha risco. O senhor deputado. Eu, naturalmente, que levarei em linha de conta, já aqui me foi perguntado, noutra sessão, se o Governo tenciona reavaliar a aplicação, o perfil de aplicações que a portaria de 2004 define. Eu, nessa altura, chamei a atenção por um aspecto que é extremamente importante. É que este perfil de aplicações é um perfil que, por alguns, pode ser considerado rígido, mas que tem uma significativa flexibilidade. Porquê? Porque ele diz que, no mínimo, e as palavras aqui fazem a diferença, no mínimo tem que ter 50% de dívida pública portuguesa. No máximo, repara a diferença, num caso é o mínimo, no outro caso é o máximo, pode ter 25% em ações. No máximo, pode ter 5% em imobiliário. Quer dizer que, com esta mesma lei, o gestor até pode ter 100%, se fosse possível, em dívida pública. Portanto, eu considero que este modelo que nós temos é um modelo que tem a flexibilidade suficiente para uma rentabilização adequada, e por isso é que essa rentabilização tem sido, normalmente, como é unanimemente reconhecido por todos os operadores do mercado, uma gestão rentável. Se naturalmente há aqui, eu disse alguns critérios de gestão, agora estou a falar só do Fundo de Estabilização, para que não haja dúvidas. Alguns critérios de gestão, mas não referi um, por exemplo, é que o rating das... Nós sabemos como os ratings se portaram mal nos últimos meses, mas enfim, ainda é o instrumento que existe. O rating mínimo que o fundo está obrigado a respeitar nas aplicações que faz, e mais uma vez, pode ser só 1%, é o BBAA2. E, na prática, como sabe, sim, isto é a lei. É a lei. Mas, na gestão corrente do fundo, não há nenhuma aplicação abaixo do rating A. A menos, sim. Portanto, não chega, não utilizam, exato, portanto, como medida de reforço da garantia. Agora, obviamente que sabemos que, nesta turbulência financeira, essas garantias, sabemos o que aconteceu aos ratings. Sr. Deputado, eu suponho que a questão mais relevante, sem menosprezar todas as questões que levantou, foi, claro, foi a questão de o que é que o Governo analisa relativamente à recomendação do Conselho, que eu de facto ainda não conheço em detalhe. Naturalmente que eu levará a linha de conta, mas como lhe disse, mesmo sem alterar a portaria, é possível ter uma gestão mais prudente, como aliás já está a acontecer, porque nunca foi atingido o limite de 25% de ações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Costa Amorim.
Sr. Ministro, Secretário de Estado, o Partido Socialista não pode deixar de reconhecer a abertura que o Sr. Ministro tem tido aqui e, dado que até esta audiência tem, para além das normais, tem um fator de divulgação pública, essa também é uma forma de, não só aqui, mas através de todas as questões levantadas, demonstrar a seriedade com que é tratado este assunto. E, se nos permite a lei de conclusão, a verdade é que, no que toca aos modelos, pode haver opção, mas no que toca às críticas efetivas, aqui elas não aparecem. Portanto, é óbvio que existem algumas percepções de modo diferente, mas eu até estaria a pensar que o deputado Eugênio Rosa, não obstante não concordar com algumas, o que é lógico, perspectivas deste fundo, pudesse, de alguma maneira, muito mais precisa, explicitar onde é que a atuação do Ministério, neste campo, está errada. O que é que está mal? Porque, de facto, se assim fosse, poderia haver qualquer alteração. E, fim do debate, o que é que se constata é que, quer se queira, quer não queira, as explicações do Sr. Ministro são de molde e repete-se. Esta é, pelo menos, já a terceira vez que esta Comissão, praticamente com os mesmos intervenientes, questiona precisamente sobre essas dúvidas, elas são repetitivas. A verdade é que, se houvesse algo de novo, algo de alarmante, ou algo que pudesse ser modificado, aqui isso seria traduzido pelos respectivos deputados. Portanto, a conclusão que se pode, de facto, extrair de toda esta interpelação é que ela, no fundo, serve para reforçar, precisamente, a opção que tem vindo a ser consagrada. E a questão que o Partido Socialista queria que, face à publicidade da audiência, ficasse ressaltada e, portanto, pediria ao Sr. Ministro que a repetisse, é de que se vê, de alguma forma, algo que, através da interpelação e através de algumas das oposições que aqui foram trazidas, se isso pode levar a que haja qualquer alteração, é modo ainda a reforçar a segurança que parece inequívoca em relação ao Fundo de Estabilização Financeira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Eu julgo que, naturalmente, este período que nós estamos a viver de instabilidade financeira muito acentuada é um período muito crítico e que nos deixa a todos algumas incertezas. Eu não tenho, como já disse, não tenho, aliás, recordo-me de ter respondido isso a uma pergunta que aqui foi feita por um senhor deputado do Bloco de Esquerda, não tenho nenhuma dúvida em que seja vantajoso, apesar desta flexibilidade, do mínimo e do máximo. Ao fim e ao cabo, o que fica aqui assim como volante desse mínimo e máximo é a dívida pública portuguesa e é a dívida pública de outros países da OCDE, bem como as ações também são ações de países da OCDE. Esse é o volante que fica. Podemos aperfeiçoar isto? Podemos, seguramente, mas o instrumento que eu há pouco falei, que é a necessidade de assegurar uma rentabilidade da carteira de mercado de referência, com limites idênticos ao FED. Portanto, assegurar uma rentabilidade superior àqueles fundos que têm uma carteira idêntica é um instrumento de gestão que julgo que responsabiliza fortemente os agentes públicos aqui assim, numa área como esta. Como também considero que, reparem, nós estamos a falar de um fundo de longo prazo. Não quero prolongar para além do necessário este debate. Mas, como vimos, e ainda há pouco foi referido por alguns senhores deputados, este fundo é um fundo cuja previsão de necessidade de utilização é uma previsão, desejavelmente, há algumas décadas. 30 anos, portanto, será razoável pensá-lo. E, portanto, as aplicações que são vantajosas e que são adequadas, no fundo, com esta duração temporal, e que nem sequer prevê modalidades, eu tenho referido isso muitas vezes, quem fez a legislação do Fundo de Estabilização, nem sequer ainda, alguém um dia terá que o fazer, ou poderá fazê-lo, fez a previsão legal de como é que se utiliza o fundo. Se alguém quiser utilizar o fundo, tem que criar a legislação para tal, porque ele até agora só tem legislação que o cria ou que o reforça. Portanto, é tipicamente um fundo de longo prazo, que julgo que é, e tem também um plafond máximo. Ou seja, aquilo que diz a legislação é que ele deve atingir o valor equivalente a 2 anos de pensões. Por isso mesmo, num fundo com esta longevidade, ou desejável longevidade, uma certa diversidade de aplicações é vantajosa. Obviamente que depende da qualidade de quem está a gerir, mas quando introduzimos depois o outro fator do máximo de 1% na carteira de ações, estamos a dar uma indicação de segurança. Porque reparem, quando nós falamos de fundos de ações, num fundo de longo prazo, como é este, temos que levar em conta dois aspectos. Um é a potencial valorização desses títulos. Mas o mais importante, e que rege a gestão do fundo, não é seguramente essa. É a rentabilidade desses fundos. Porque hoje, todos o sabemos, ações que caíram significativamente na Bolsa continuam a garantir dividendos significativos. Aliás, uma grande parte da valorização do fundo é em dividendos e não em valorização patrimonial das ações. Por isso é que faz sentido numa estrutura de capitais com esta natureza. Obviamente que estaremos disponíveis e julgo que é um debate que deve ser feito. Não parece que seja agora, neste momento de instabilidade, mas que é um debate que deve ser feito, tendo nós, obviamente, a certeza que as transferências que são hoje feitas para o fundo são aplicadas em fundos de garantia máxima, em aplicações de garantia máxima, e não em aplicações. Haverá quem pense que há uma altura, qualquer que chegou à altura de comprar. Não é essa a lógica de um fundo desta natureza, em que, como eu disse, o que privilegia é a qualidade da ação na sua rentabilidade. Não quer dizer que acerte sempre. Mas é óbvio que isso tem que ser o objetivo a privilegiar.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Registro ainda a inscrição do Sr. Deputado Eugénio Rosa. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para terminar, eu fiz ao Sr. Ministro várias perguntas. O Sr. Ministro não respondeu a nenhuma delas, quer dizer, deu as mesmas respostas. Mas, pelo menos, algumas poderia ter respondido. Por exemplo, eu perguntei-lhe muito concretamente por que razão o Conselho Consultivo do Instituto de Gestão de Fundos que não se reuniu em 2008 para aprovar as contas de 2007, como está obrigado por lei, e para além disso fazer o acompanhamento de fundo. Por exemplo, uma das medidas que me foi, e respondendo ali ao Sr. Deputado do Partido Socialista, que me parece absolutamente necessária, é a valorização deste conceito consultivo. Quer dizer, se o próprio governo, através de quem está à frente do Instituto, desvaloriza-o totalmente, portanto, os parceiros devem, de acordo até com a Constituição, fazer o acompanhamento da Segurança Social. E a única reunião, e esta reunião, que é obrigatória por lei, para aprovar as contas, não se realiza. Quer dizer, efetivamente chegamos aqui ao extremo. Outra questão que eu levantei, que o Sr. Ministro também não desmentiu, é o seguinte. Em Portugal, as ações em Portugal, durante 2008, tiveram uma redução, uma quebra de cerca de 40%. A nível dos Estados Unidos, até a quebra será maior. Aplicando esta percentagem, se essa quebra nas ações, eu estou a falar de valor de mercado, portanto, valor potencial, portanto, não quer dizer que sejam efetivadas. Se esse valor, se essa quebra também se verificou nas aplicações em ações do fundo de estabilização, isto representa entre 500 e 600 milhões de euros. O Sr. Ministro vai-me dizer que não interessa o valor das ações, interessa a rentabilidade. Mas um dia, quando se tiver, Sr. Ministro, ouça, foi isso que o senhor disse. Talvez não era essa a intenção de dizer, mas foi o que disse, infelizmente disse. Tecnicamente é um erro, mas não dá lá com certeza a pensar nisso. Porque um dia, quando se tiver de pagar, quando se tiver, o senhor faz aqui previsões para o ano 2039, se tem que recorrer esse fundo, se tiver de recorrer, essas pensões vão ser, essa parte das pensões vai ser paga não apenas com os rendimentos, vai também ser paga com a realização de muitas dessas ações. Portanto, é necessário, é fundamental que nessa altura haja essas ações que tenham um valor real e não apenas como produtoras de rendimento. O Sr. Ministro não quer dar a carteira. Eu vou-lhe pôr o problema de outra maneira. Bem, eu pergunto ao Sr. Ministro, e agora já não vou à desagregação da carteira, que fornece à Assembleia, ao longo, por exemplo, desde dezembro e ao longo deste ano, o valor mercado do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que neste momento é de 8.270 milhões de euros. Qual é o valor dele ao longo deste período? Porque, com certeza, teve quebras com a quebra das ações. Esse valor não põe, com certeza, em perigo a competitividade do fundo. É um valor que podem, no lugar de ficar sempre apenas centrado num mês, que nos forneça ao longo de vários meses, por aí a gente fica uma ideia dos resultados das aplicações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, o Sr. Deputado não quer pôr na minha boca aquilo que eu não disse. O Sr. Deputado pode dizer o que bem entender. Agora não ponha na minha boca, não disse. O que eu disse e mantenho é que na escolha das aplicações, e o Sr. Deputado, se tiver coragem, corrija, dizendo que isto não é uma opção correta, na escolha das aplicações é natural que quem gera um fundo desta natureza tenha em atenção, não principalmente as expectativas de valorização de curto prazo com qualquer papel, mas sim a sua rentabilidade sustentada. Não sei, se o Sr. Deputado quiser fazer aqui um debate do subprime e estiver em condições de fazer, convido quem entender e eu poderei vir assistir. Agora, aquilo que eu lhe disse e mantenho é o que é verdade. É que, para além do critério quantitativo, o Sr. Deputado está a dizer que eu não disse nada, mas o Sr. Deputado não se refere uma única vez a todas as informações sobre o modelo de gestão do fundo que aqui foram transmitidas. Nenhuma única vez. Diz assim, os 25% é demais. Não deve haver nenhum. O 1% não chega. O rating não serve. O benchmark não é esse modelo. Isto é que é debater o fundo, Sr. Deputado. O Sr. Deputado só quer a informação que lhe permita uma leitura que, aliás, é uma leitura que já fez. Aliás, no que eu tenho visto das bolsas. Ou seja, eu não sei a carteira de fundos do Fundo de Estabilização de Segurança Social. Não sei. Não sei, nem é a minha função saber. A minha função é criar critérios e garantir que eles sejam atingidos. Quando não forem, tirar daí as devidas ilações. É dirigir politicamente aquela instituição. Não lhe vou dizer quais são as ações. Poderão ser, como eu disse, 100. Não fiz agora, mas já fiz mais do que uma vez. Portanto, e, Sr. Deputado, aquilo que eu lhe repito é que a informação que foi dada relativamente ao... Não é verdade que o Conselho Consultivo não tenha reunido já este ano, já reuniu, tanto quanto eu sei, nessa altura ainda não estavam... não era o período de aplicação das contas. Eu creio que os membros do Conselho Consultivo recebem mais informação do que aquela que se presta nas reuniões, mas obviamente que o fundo, o Instituto, irá reunir com o Conselho, que já existe há um bom par de anos e tem acompanhado a gestão do fundo nestes anos todos. É certo que agora, quando as rentabilidades do fundo eram, como são, continuam a ser positivas, superiores a todos os outros fundos, as positivas, as questões eram menos colocadas. Agora, como infelizmente vivemos esta situação financeira, elas são colocadas. Sr. Deputado, aquela informação que eu dei foi a informação que me parece relevante, que é a informação, fornecemos-la no final de setembro, quando houver dados comparáveis que nos permitam aferir o benchmark. Será fornecida e o Sr. Deputado poderá construir todas as séries que entender sobre a rentabilidade do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Agora, o que eu gostava de dizer era discutir, de facto, as questões de fundo. As questões de fundo são aquelas que eu respeito, Sr. Deputado, não são outras. As questões de fundo são aquelas. É ou não é um bom modelo este modelo de este perfil de aplicações? Tem um modelo alternativo? Como é que ele deve ser orientado? Quais devem ser as orientações de gestão? É isso que deve ser discutido. Quem não tem capacidade de discutir essas questões? Fala de outras coisas.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Não há mais nenhuma inscrição. Terminam, portanto, os nossos trabalhos. Agradeço ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a sua presença e a sua colaboração nesta reunião. E para nós, senhoras e senhores deputados, até amanhã à nova reunião desta Comissão.